Pessoal, bem-vindo a mais um Quick Quest. Faz um tempinho desde que a gente fez um, mas a gente tá firme e forte aí. Então, hoje eu vou comentar sobre um e-mail aqui, de um ouvinte chamado André Dort. Então, ele comenta assim que ele gostou do como a gente comentou do podcast anterior, podcast 63, e pediu pra gente falar um pouco da parte mais estratégica e menos técnica. Da parte de transição e custos em geral do desenvolvimento. Ele deu um exemplo, que é, por exemplo, a Nintendo, por não usar a parte sessões de cenas cinematográficas, torna o desenvolvimento da Nintendo bem mais rápido e barato. Bom, já de cara, infelizmente, eu não posso concordar, porque se fosse mais baratos e mais rápidos, a gente teria mais jogo da Nintendo, de alguns IPs aí que são muito aclamados, mais rapidamente de mercado. Eles podem até não fazer tão rapidamente para não alienar o público, mas se isso fosse o caso, a gente não teria tanto Mario aí nos últimos meses. Eu acho que cada tipo de jogo tem um grande desafio que, por exemplo, quando ele fala em fotorrealismo, o Battlefield, ele é um jogo onde um dos aspectos dele é o fotorrealismo. Mas eles estão nesse nível porque eles trabalharam muito na parte de gameplay, quando eles começaram com Battlefield 1942. Então a evolução do gameplay deles, com o mesmo time já, coisa bem estabelecida, e eles quiserem ir para a direção fotorrealística, então o investimento deles é muito em ferramenta de edição e dando liberdade para fotorrealista dos artistas deles. Enquanto a Nintendo, ela tem outras prioridades, todo mundo sabe que a Nintendo é muito. Tipo, detalhe é o gameplay dos jogos deles. Então a gente não sabe quanto tempo e quanto dinheiro eles gastam em cima de playtest, quantas horas o pessoal fica sentado jogando. Por eles serem uma empresa japonesa, isso pode ser uma incógnita ainda maior e pode talvez ser muito tempo. Porque eu já trabalhei com a SEGA da América e a SEGA do Japão durante 1 ano e meio e eu sei que o tipo de processo do japonês é muito diferente da ocidentais, então é muito difícil falar onde vai a grana e o tempo das empresas, mas assim, com certeza jogos da Nintendo não são baratos e não são rápidos de serem feitos. Daí ele também pergunta aqui sobre outras estratégias. Eu acho que uma estratégia que eu acho muito boa, e aí a gente vai entrar num lugar muito interessante para discutir, é o fato de que quando você lança uma IP nova e ela está bem estabelecida, você pode tentar inovar em vários aspectos com ela e relançar ela, sei lá, cada 2, 3 anos. Eu acho que essa é a melhor estratégia, porque no primeiro ano normalmente você gasta bolando, organizando o engine e as coisas, essa é a parte estratégica. E depois nos outros 2 anos você passa mais tempo fazendo jogos que você gostaria de ter feito. Por exemplo, acho que o exemplo mais claro que existe para mim é o Assassin's Creed 1 pro 2, onde o 1 tem mó cara de demo, assim, sabe, se você joga, e o 2 é um jogo bom, sabe? Então, uma empresa também que faz isso muito bem, Activision, com os Call of Duty, e todo ano que lança um Call of Duty, eles é a mesma mecânica, mas sempre tem uma modificação que faz o jogo ser diferente do ano anterior. Inclusive o FIFA faz a mesma coisa. Apesar de ter bastante gente que diz que esses jogos são muito similares, se você está envolvido com esses jogos, você vai ver que tem diferenças fundamentais. E só pessoas que gastam tempo ali jogando vão entender que esse é onde o time fez a estratégia de vamos pegar essa mecânica aqui que a gente podia ter melhorado, ou vamos tentar mudar nessa mecânica aqui, porque, sei lá, o feedback que a gente recebeu é que gostariam, sei lá, que isso mudasse para X, Y, Z. Vai ficar mais bacana. Então, essas são algumas estratégias que eu consigo pensar de alto nível que a gente vê no dia a dia, que acaba gerando que é a fatiga, né? Que todo mundo fala, tô de saco cheio de Call of Duty. Mas, provavelmente, se você estivesse de saco cheio de Call of Duty, provavelmente você não é público-alvo para esse jogo. Porque, assim como FIFA, Madden, Need for Speed, Fórmula 1, eu acho que eles são jogos que chegaram onde chegaram porque eles têm uma mecânica única, que é muito viciante, E que se você mudar isso, você vai destruir o público. Então, todo mundo critica várias empresas. Ninguém nunca coloca duas empresas, por exemplo, que fazem isso direto na jogada. Uma é a Valve e a segunda é a Nintendo. Por exemplo, a Valve tem a estratégia de lançar um jogo depois de muito tempo, mas ele é muito igual ao jogo anterior, mudou alguns aspectos e todo mundo acha genial. Então, exemplo, consigo pensar aí, por exemplo, o Counter-Strike Source e o Counter-Strike Global Offensive, que é, novamente aí, a Valve catou um mod, fez a versão 2, mas eles sabem que o que o pessoal gosta, não pode mudar, sabe? Outra que faz isso bonito é a Nintendo, né? Com a quantidade de Marios que sai por aí. E a gente sabe que o Mario tem todo um tratamento especial, né? E, tipo, ele é praticamente o mesmo jogo. O que muda nele são detalhes, assim como são os detalhes que mudam no jogo da Activision, no jogos da FIFA. E, por exemplo, para eles, quando eles quiserem ter uma liberdade de expressão maior, o que que eles fazem? Eles fazem um spin-off. Então você tem, por exemplo, o New Super Luigi U, que é o quê? Provavelmente é o mesmo engine, com os mesmos levels alterados. Você tem o mesmo level alterado, você tem praticamente os mesmos inimigos. Mas assim, você modifica algumas coisas que fazem o jogo ser diferente. Mas ele é diferente para quem já jogou e quem conhece, sabe? Assim como quando sai um novo Call of Duty, por exemplo, os levels são alterados, os equipamentos são alterados, sabe? Isso muda completamente o jogo para quem está envolvido com a comunidade. Mas aí sempre tem um problema que é ou você é queridinho aí do público e você tem uma recepção boa, ou você é chamado aí do cara que faz milking, que é lançar toda vez o mesmo com o que os jornalistas ou alguns usuários consideram uma pequena diferença. Eu acho que isso acontece também muito, muito no mundo indie aí. Várias empresas mesmo, antes de elas serem compradas, por exemplo, a Rovio já tinha uns 200 Angry Birds. Você vê o pessoal que faz o Cut the Rope, que também já fez vários que são muito equivalentes, sabe? Você tem o Jungle Run, que tem uma variação. E assim, eu tenho a impressão que a aceitação é de um pessoal fazendo, entre aspas, milking de uma certa mecânica com variações de level, etc. É muito mais aceita do que outras, né? Outras são considerados os malvados quando eles fazem isso. Mas eu acho que em todos os níveis, quem está julgando é: você fez uma mecânica que é boa, você tem um engine, você tem todas as ferramentas, está vendendo bem, o pessoal está gostando. Então, em geral, quando o pessoal gosta, ele quer mais do mesmo. Então, o que que você vai fazer? Você vai criar alguma diferença. Pode ser, por exemplo, no Angry Birds, eu acho que em geral a maior diferença é que tem, por exemplo, um passarinho lá diferente. A fase é diferente, com efeitos diferentes, que eu acho que faz todo sentido. Você tem mais fases, mesma coisa com o The Rope. Então, depois que você fez toda uma estratégia para um primeiro jogo, você pode utilizar todas as ferramentas e continuar fazendo outro jogo enquanto você tem talvez uma equipe pensando e pesquisando como vai fazer outros jogos novos. Eu acho que a pessoa que teve uma visão muito boa disso quando eu estava no Brasil, lembro de conversar com o Gilhard lá. Quando ele estava montando a empresa dele, tinha o plano de negócio que era, por exemplo, a primeira coisa para cortar custo seria você faz um jogo que vai montar tecnologia para, sei lá, por exemplo, rede, rendering, input e parte das ferramentas. O segundo jogo que você faria, por exemplo, faria completas as ferramentas que você precisava e fazia um tuning, sei lá, da rede. E o terceiro jogo que você fizesse seria o jogo que você queria ter feito na primeira e segunda vez, mas você ganhou grana lançando os dois jogos anteriores, né, jogos completos e tal, mas que não tinha todas as features que eu precisava para o último jogo. Então, você vai fazendo uma estratégia incremental, que é vai construindo em camadas tudo que você precisa. Então, você olha, por exemplo, todas as features que precisa fazer tal jogo, aí você faz aquelas features aí, mas já pensando no jogo final e fazendo camadas. Acaba que quando você chega para fazer o produto que você quer, você já está mais confortável, a equipe já está mais envolvida, todo mundo já entende melhor o que acontece, e você pode investir exatamente no que você quer, que é só fazer o jogo, você já tem as ferramentas e tudo que você precisa. Talvez o maior exemplo possível que eu consiga pensar imediato assim é o Last of Us, né? Se pensar que o Uncharted 1, 2 ou 3 provavelmente teve esse build de features incrementais, e quando chegou no terceiro eles sabiam que tinham absolutamente tudo para fazer um novo jogo. Se você pensar, tipo, tirando provavelmente, acho que o fator que diferencia os dois em maior parte é a história. O resto dos jogos, as mecânicas, comportamento, a parte cinematográfica é muito equivalente. Mas só para terminar, a gente vê que tem alguns jogos que infelizmente você não pode fazer, senão você vai alienar. Imagina você faz um. Desde o Call of Duty lá, aqueles modelos, você bota uns bonecos malucos lá que não tem nada a ver com Call of Duty, ou tenta mudar o foco. Aí você vai acabar alienando o público, que na verdade está comprando aquele jogo pela experiência para mais do mesmo. A gente não precisa inovar em tudo. O que a gente precisa fazer é agradar o público. E existe uma parte do público que o que agrada mesmo é coisa nova. Então, paciência, a gente tem que balancear aí o que faz mais sentido para cada empresa, o que faz mais sentido para o público. E é isso aí. É isso que eu consigo pensar. Espero que. Isso aí, pessoal. O episódio termina aqui e vai entrar em contato, você já sabe. contato@podcast.com.br ou manda o um tweet para @podcast. Bom, é isso aí. Semana que vem a gente volta com mais um podcast, o Gilhard com novidades aí do Brasil, onde ele apareceu no site do Terra aí, na página inicial. Obrigado novamente por estarem vindo ao podcast. Um abraço, tchau.